O número total de pessoas que receberam auxílio emergencial, a gente não tem esse dado, né? É um dado que a Caixa Econômica Federal possui. Mas a gente tem o dado de quantas pessoas que recebiam Bolsa Família e passaram a receber o auxílio emergencial, né? Na cidade de Caxias do Sul são 7.594 pessoas que voltam a receber o Bolsa Família.
Perfeito. Ou seja, então essas famílias, só para também a nossa audiência ficar inteirada, elas acabaram recebendo durante o ano passado somente o auxílio emergencial, que é um valor bem mais alto, né, do que o pago pelo Bolsa Família. E, Catiane, agora como que a FAS também projeta essa situação da questão da vulnerabilidade em Caxias do Sul pelo fim do auxílio? Porque muitas famílias ainda sentem justamente os efeitos gerados pela questão da pandemia, né?
Isso. Essas famílias do Bolsa Família automaticamente passaram a receber o auxílio emergencial, né? E voltam a ser atendidas pelo Bolsa Família, realmente como se traz um valor muito menor. A FAS, ela vem se organizando para continuar o acompanhamento dessas famílias do Bolsa Família, né? A gente vem, desde o ano passado e continuará esse ano, concedendo benefícios da cesta básica, ofertadas para as famílias que estão dentro dos critérios da vulnerabilidade social. E a gente sabe também que agora aumentou a questão da vulnerabilidade, temos também a vulnerabilidade temporária, né? Advindo dessa situação do Covid. A ideia é que essas cestas básicas, elas voltem a ser ofertadas para as famílias através dos CRAS, dos Centros de Referência de Assistência Social, para que além da entrega da cesta básica, essas famílias também possam receber o olhar técnico e o acompanhamento. Porque, muito sim, a questão financeira lá é um grande desafio, né? A gente tem, inclusive, os benefícios emergenciais para algumas famílias. Esses benefícios emergenciais, a nossa arrecadação também vem diminuindo, porque a arrecadação, na verdade, da FAS, ela diminui e os gastos aumentaram em situação a esse momento da pandemia. A Zona Azul, por exemplo, a gente tem um percentual que é pago para a Zona Azul que volta para a assistência para que seja concedido alguns auxílios emergenciais. Com a diminuição da rotatividade das pessoas na rua também e utilizando o estacionamento, essa arrecadação também acabou diminuindo, né? Então, a gente está tentando trabalhar, buscando trabalhar com articulação também, buscando as campanhas que vão continuar acontecendo, vamos provavelmente buscar a parceria com o Banco de Alimentos para que a gente volte, na verdade, continue olhando para essas famílias, mas além da cesta básica, poder dar o acompanhamento necessário.
Quais são os serviços e formas de auxílio que a FAS presta hoje às famílias ou pessoas em situação de vulnerabilidade aqui no município, Catiane?
A gente tem as pessoas que são cadastradas no Cadastro Único, a gente tem o Bolsa Família, nós temos a renda emergencial, né? A cesta básica, além dos acompanhamentos com as situações familiares, né? Dependendo de cada família também. Estamos organizando também a volta dos serviços, né, de convivência junto com as parcerias, para que essas crianças e esses adolescentes também possam ter um olhar, claro, dentro de todos os cuidados necessários para o Covid, mas as parcerias aí elas têm o projeto, né, de voltar agora com a bandeira laranja. Então, a gente está buscando essa volta para também garantir a alimentação dessas crianças e desses adolescentes nesses serviços de convivência.
E temos, Catiane, o número total de pessoas cadastradas por meio do Cade Único hoje?
Hoje nós temos 66.214 pessoas cadastradas no Cadastro Único. Essa data, né, esse levantamento é de outubro de 2020.
E nesse sentido, então, Catiane, tendo este número, né, de pessoas que estão no Cadastro Único, que se referem às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? E quem é que pode procurar o auxílio por meio do Cadastro Único hoje no município? Qual que é o perfil, né, de pessoas que podem buscar, então, o Cadastro Único?
Hoje, o perfil de pessoas que podem se cadastrar é ter uma renda mensal, né, per capita, uma renda por pessoa de até meio salário mínimo ou uma renda bruta familiar de até 3 salários mínimos. Esse é o perfil do Cadastro Único.
Perfeito. Então, por meio do serviço, essa população pode tentar acessar tanto os auxílios assistenciais do governo, quanto também os serviços prestados pela FAS, né?
Isso. Os serviços, eles não estão vinculados a estar no Cadastro Único ou não, né? Não estão vinculados à situação financeira, né? porque também tem uma questão de acompanhamento, de vulnerabilidade. A vulnerabilidade social, ela não é só financeira, ela é financeira e relacional também, né? Mas para estar no cadastro único, aí tem que estar dentro desse perfil. Mas pode ser que a gente tenha pessoas que não estão dentro do perfil econômico, mas estejam passando por alguma situação familiar ou de violação de direitos, que também são atendidos pelos serviços de assistência.
E hoje, a sistemática de atendimento no Cadastro Único, como que ela está funcionando, Catiane? Ainda é por meio de agendamentos?
Isso, o agendamento pode ser feito por telefone e é feita uma entrevista também de forma virtual ou presencial.
E, Catiane, como que a FAS também analisa e, de repente, até projeta, né, esses próximos meses? Há a possibilidade até de aumento de pessoas em situação de vulnerabilidade ou que acabem chegando, né, às linhas de pobreza e extrema pobreza? Como que a FAS faz essa análise hoje na conjuntura de Caxias do Sul?
Sim, a situação de pobreza, ela vem aumentando desde o ano passado, né, com a questão da pandemia, e agora, com o fim do auxílio emergencial, isso tende a aumentar mais ainda. A própria prefeitura como um todo, né, o nosso prefeito, a Diloy, a nossa vice-paula, eles vêm trabalhando com os secretários para que a gente venha se preparando para atender essa demanda. Claro que não é só uma questão, por exemplo, da assistência social. A gente sabe que a assistência, por vezes, ela é o primeiro acesso. Mas a gente está buscando parcerias junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para a gente estar buscando aumentar, né, ampliar vagas de cursos socioprofissionalizantes na cidade. Então, a prefeitura vem buscando uma série de alternativas para poder dar conta dessa demanda. Articulando também com a sociedade civil, né?